Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da 43ª sessão ordinária, hoje, dia 25 de outubro de 2021. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 43ª sessão ordinária, hoje, dia 25 de outubro de 2021. Eu saúdo os vereadores, ouvintes da 106.3, também quero saudar comunicar a presença da soldada Manara, do secretário da Agricultura e do secretário de Obras. Como é de praxe, vice-prefeito, convido para sentar à direita da mesa diretora, agarrar valor. Coloco em discussão a ata da 42ª sessão ordinária realizada do dia 18 de 10 de 2021. Coloco em votação a referida ata. O vereador concordar, permaneça como está, que não discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os seus vereadores. Solicito ao vereador secretário a leitura das correspondências. Ofício da Associação de Recicladores Terra Doce do Vale do Jaguari, número 01 de 2021.
Ofício Associação de Recicladores Terra Doce do Vale do Jaguari, 001 de 2021. Ao excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Assunto, encaminhamento de projeto para auxílio. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho o presente projeto para que seja lido em plenário, para que seja de conhecimento de todos e certos de contarmos com sua estima e atenção, aguardamos retorno. Atenciosamente, Smeiler Vidal Zucuni, presidente da Associação de Recicladores da Terra Doce do Vale do Jaguari, ART Doce. Projeto para auxílio à Associação de Recicladores da Terra Doce do Vale do Jaguari. Em vigor desde agosto de 2010, a Lei 12.305, conhecida como Lei de Resíduos Sólidos, tem como peça-chave o trabalho dos catadores. Tais agentes são fundamentais para a implantação da coleta seletiva nos municípios, com menos poluição e mais renda. As associações e cooperativas são aliados importantes das empresas para viabilizar as ações para a reciclagem. A lei também reforça o aspecto social, priorizando a participação dos catadores a partir da responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e população. Por meio do Decreto Federal 7.404, foi definida a forma como a legislação será implementada, a qual prevê parcerias, incentivos financeiros, capacitação e melhorias da produção e das condições de trabalho das associações e cooperativas. Os catadores foram reconhecidos pela nova lei brasileira como agentes da gestão do lixo. Isso significa que sua participação, tanto como coleta seletiva nas residências e empresas, como na separação dos resíduos para reciclagem, deve ser priorizada pelos municípios, sempre o trabalho realizado pelos catadores, além de contribuir para a redução dos resíduos e redução da poluição ambiental. Também possibilita a melhoria das condições de vida de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Segundo a Agência do Brasil, a quantidade de resíduos sólidos urbanos destinados inadequadamente no Brasil cresceu 16% na última década, passando de 25,3 milhões de toneladas por ano em 2010 para 29,4 milhões de toneladas por ano em 2019. O município de São Vicente do Sul gastou no ano de 2020, com a contratação de empresa especializada na coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, o montante de R$ 473.988,33. Analisando o contrato, é possível identificar que previa a coleta de 89,69 toneladas por mês, valor que certamente poderá ser reduzido a partir da efetivação das atividades da Associação de Recicladores, juntamente com o auxílio na implantação da mesma. Deve-se destacar Outro aspecto importante trazido por uma pesquisa da Abrelp, que indica que os resíduos orgânicos constituem o principal componente do lixo dos brasileiros em 2019, com a participação de 45,3%. Considerando os dados de São Vicente do Sul, isso corresponderia a um valor anual de R$ 214.716,72 para transportar e destinar ao aterro sanitário de Santa Maria. Apenas os resíduos orgânicos. Segundo a mesma pesquisa, os resíduos recicláveis secos somam 35%, sendo compostos principalmente pelo plástico 16,8%, papel e papelão 10,4%, vidros 2,7% e metais 2,3%. Embalagens multicamadas 1,4%. Materiais que podem gerar renda para os recicladores ainda, os rejeitos por sua vez correspondem a 14,1% do total e são principalmente os materiais sanitários. Quanto às demais frações, os resíduos textis, couros e borrachas somam 5,6% e outros resíduos 1,4%. Essa composição nos traz uma ideia de quanto pode se transformar em renda para os recicladores e quanto pode ser economizado pelos cofres públicos. Outro fator a se destacar é a formação cidadã que acontece nos espaços associativos onde o trabalho coletivo requer confiança mútua, respeito e preocupação para a coletividade. A Arte Doce, Associação de Recicladores da Terra Doce do Vale do Jaguari, foi constituída em novembro de 2020. É constituída por 9 sócios unidos pela necessidade de trabalho e pelo anseio em trabalhar em forma coletiva pela reciclagem de materiais, tornando a cidade mais limpa e sustentável. Entre as dificuldades encontradas pelo grupo está a falta de recursos para o aluguel do galpão e para a aquisição de carrinhos. No ano de 2020, os vereadores destinaram recursos de 10 mil para a aquisição de carrinhos. Esse recurso não chegou até o grupo devido à transição dos cargos em decorrência das eleições municipais. Dessa forma, o grupo vem solicitar a essa Casa Legislativa a destinação de recursos para apoiar o início das suas atividades. Deve-se ressaltar que atualmente conta com apoio institucional do IFAR, Campus de São Vicente do Sul, para a organização do grupo e para a realização de uma campanha de educação ambiental no município para que os munícipes façam a separação correta de seus resíduos domésticos. Assim, respeitosamente, a Arte Doce vem solicitar o valor de R$ 15.950,00 necessário para o apoio à associação. Abaixo, apresentamos um orçamento reduzido das despesas. Carrinhos para os recicladores, quantidade 5, R$ 2.200,00 valor unitário, valor total R$ 11.000,00. Aluguel do galpão, quantidade por 3, valor unitário R$ 1.650,00, valor total R$ 4.950,00. Total, R$ 15.950. Certos de contarmos com o apoio da nossa associação, agradecemos atenciosamente. Smeiler Vidal Zucuni.
Solicito ao vereador secretário a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei do Legislativo 010/2021, que ficará na casa para receber seus pareceres.
Projeto de lei legislativo número 010/2021. Dá nome à rua aprovada pela Lei Municipal número 5.771 de 2021 e dá outras providências. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo dar nome à rua aprovada pela Lei Municipal número 5.771 de 2021, tendo em vista que para os moradores da referida localidade possam solicitar a ligação de rede de água e energia e é necessário ter o nome da rua. Diante do exposto, solicito aos novos vereadores desta Casa Legislativa a aprovação desse presente projeto, sendo que tínhamos para o momento, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de outubro de 2021, Maria Helena Vicente, vereadora.
Nesse momento será concedido um espaço aos dois secretários, primeiro da Agricultura e posteriormente o secretário de Obras. Então, com a palavra, o secretário Lidiano. A princípio, secretário, gostaria que o senhor se manifestasse sobre a sua secretaria, como é que está o andamento dos trabalhos da Secretaria de Agricultura.
Excelentíssimo senhor presidente, caros vereadores, meus cumprimentos a todos. dizer que é uma honra estar aqui junto a vocês para prestar esclarecimentos, segundo a convocação, sobre o andamento da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Eu gostaria, inclusive, que me fosse feito perguntas, né, pois a convocação é para que eu prestasse esclarecimentos, né? Então, porque para discorrer sobre a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, nós necessitaríamos de um espaço muito longo. Nós temos assuntos muito amplos, inclusive a respeito agora da arte doce, né? Hoje nos chegou também um ofício solicitando a cedência de um local para que houvesse a possibilidade de construção de um pavilhão para o grupo de recicladores, onde foi repassado a eles que o ofício apenas ele seja reformulado no sentido de que acompanhasse o nosso programa do PADEM, né? Então, porque nós temos amplas condições de fornecer esse local, né? Eu já fui mostrado alguns locais onde pudesse ser instalado esse pavilhão. E então quer dizer que as coisas estão se encaminhando e acreditamos que logo em breve nós possamos dar uns passos bem importantes em relação a essa questão do lixo, que é uma questão muito séria, que nos preocupa muito, né? não só na questão ambiental, como na própria questão financeira, né? E oportunizando esse momento, né, peço à comunidade novamente que quando fazem o encaminhamento para a coleta desse lixo, que eles sejam devidamente separados, né? Que os entulhos não, eles não sejam todos eles amontoados com plásticos, ferro, madeira, pois nós não dispomos de um grupo suficiente de funcionários para fazer essa separação, né? E o local, nós temos um local que é uma área verde, onde é colocado esse material. Essa área é exclusivamente para coisas verdes, né? Galhos, restos de galhos, podas. E, então, isso aí é muito importante que as pessoas se separem devidamente para evitar transtornos maiores. Vou falar um pouco também sobre os nossos maquinários, né? Mas, eu gostaria, né, que vocês me perguntassem, porque eu realmente, que nem eu disse, nós vamos falar sobre todos os assuntos que eu tenho. Nós temos dias para conversar aqui, né?
Eu vou questionar o secretário que na sessão passada houve uma reclamação aqui, ó, sobre uma... Eu não sei como é que funciona a tua secretaria de acordo com os pedidos dos senhores vereadores. Que foi solicitado um trabalho da rescavadeira para a vossa senhoria e não houve o atendimento. Gostaria de saber qual o motivo. Se os vereadores têm autonomia de pedir e o senhor é obrigado a cumprir esse pedido, essa indicação da Câmara de Vereadores. E o motivo que o senhor não atendeu esse pedido do vereador.
Pessoal, assim, ó, a forma como a Secretaria da Agricultura trabalha é feito uma solicitação junto à Secretaria para quem necessita de serviços de máquinas, né? Outros é apenas implementos, não são máquinas, né? Seriam apenas implementos. E o que nós dispomos, além de todos os implementos, que são vários implementos, nós temos uma retroescavadeira e temos três tratores hoje oferecendo trabalhos a todos os nossos munícipes. O que é que acontece? Ó? Por uma questão de logística, tá? E evitar que essas máquinas fiquem correndo de uma ponta a outra da cidade, onde se cada um de cada local nos chama e nós formos fazer esse atendimento, nós vamos passar só correndo nas estradas e trabalhando muito pouco. Então, existe uma questão de logística. O que é que a gente faz? A gente trabalha por localidades. Tá? Então, dentro da localidade, dentro dessa localidade que tem as demandas, a gente encaminha o máximo de tratores junto com os implementos para fazer o atendimento a todos os moradores dessa localidade.
Um cronograma?
Como?
Um cronograma.
Um cronograma. Então, o que, que acontece muitas vezes? A gente sabe que São Vicente do Sul, pela demanda que nós temos, nós temos uma insuficiência humana e mecânica. Né? A gente não tem como dizer que a gente vai dar conta de todas as demandas que são solicitadas pelos munícipes. Uma outra coisa que é preciso ficar muito bem entendido é que o município ele não é um prestador de serviço. Né? O município ele não é um prestador de serviço, ele auxilia, ele dispõe dessas máquinas para auxiliar a quem necessita, aquelas pessoas que têm dificuldades, né, de ajeitar a sua hortinha, o pequeno produtor. Nós não conseguimos... A grande pergunta que as pessoas fazem lá é quando é que vocês vão chegar lá em casa? Essa data não existe. Por que, que ela não existe? Né? Porque, mesmo, às vezes, o senhor estando inscrito, vamos dizer, o senhor da localidade ali da Picada, o senhor se inscreveu o mês passado. Tá? Aí tem outros tratores que estão lá hoje, lá no Cava Juretã. Tá? Então, o senhor se inscreveu o mês passado, mas lá no Cava Juretã, ele está a trabalho para a localidade do Cava Juretã, e outras pessoas que nem inscrito estavam, elas serão atendidas. É isso que às vezes fica ruim de entender. Nós não vamos deixar de atender alguém por não estar inscrito. Tá? Porque senão nós teríamos que fazer o quê? Abandonar o pessoal lá, ir lá na outra ponta, depois voltar. Então nós temos que aproveitar ao máximo, né? Ao máximo o local que as máquinas se encontram para prestar o serviço. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas assim para que eu pudesse interagir com vocês.
Secretário, isso aí seria por causa da questão de logística e economia de diesel, no caso, e de maquinário, né?
Existe assim, outra coisa que eu queria também, com certeza, caro vereador, e outra coisa que eu queria também colocar aos senhores, é que todo o trabalho que nós prestamos, ele passa pelo crivo, tá, de um CONDAG, existe um conselho. Isso não é o bel prazer do secretário, não é apenas o secretário, pelo menos a minha forma de gestão é respeitando a um conselho da agricultura, né, onde nós temos componentes da Emater, que são parceiros incondicionais, que estão sempre junto conosco, sempre nos auxiliando junto aos produtores, Sindicato Rural, temos o IRGA, temos o Instituto Federal, né, temos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, há um conjunto... Né, de instituições que tentam fazer a coisa da melhor forma para atender aos produtores. Sabemos também que o preço que hoje está sendo cobrado, ele é um preço totalmente defasado. Né, mas o intuito do município não é ganhar dinheiro. É claro que não é ganhar dinheiro. Né, mas existe a questão das manutenções. Então, a questão do tempo. Né, para quem conhece máquina, sabe que máquina tem os imprevistos. Como é que eu vou combinar contigo que eu vou semana que vem lá, se ela quebrou uma peça? Essa peça, às vezes, né, dentro de um serviço privado, eu em 10 minutos eu resolvo. Vou lá na loja, compro, venho para casa e resolvo. Agora, na questão pública, você sabe que é bem complicado. Só para contar uma situação bem interessante para vocês agora, há poucos dias aconteceu uma situação com a calcariadeira, bem interessante. Um produtor me solicitou uma calcariadeira. Nós temos 3 calcariadeiras, mas uma é muito pouco utilizada, porque ela é uma calcariadeira de arrasto, ela é pequena, então as pessoas preferem as maiores. Né? Temos uma trucada e temos uma outra também em ótimo estado, as calcariadeiras. Ótimo estado, mas uma estava enferrujada. Aí o que aconteceu? Né? Um produtor ele foi fazer o uso da calcariadeira e aí descobriu que estava enferrujado a parte do fundo da calcariadeira. E o calcário acabava caindo todo para baixo. Né? Aí o que ele disse? Lidiandro, tu consegue a chapa para nós? Para mim, que eu mesmo troco. Tu não precisa pagar para alguém fazer a troca. Tudo bem, só que para eu, até eu comprar essa chapa, isso aí já tinha se passado 20 dias. E aí a calcariadeira, a outra que estava em uso, em uma outra localidade, ela foi desocupada, retornou para cá. Aí o que eu fiz? Como a pessoa não estava usando, a que solicitou, ela estava com uma calcariadeira parada lá, se propôs a consertar a calcariadeira. Aí o que eu achei mais do que justo ele pegar a outra calcariadeira que desocupou e dizer, fulano, usa ela, faz o teu serviço, né, enquanto tu está sem calcariadeira, está parada a outra. Aí o que, que chegou a mim? Para uns tu está deixando duas calcariadeiras e para mim tu não mandou ainda. Ele não sabia que a calcariadeira estava lá quebrada, né? Então, mas a pessoa enxergou e achou que ela tivesse a trabalho. Então é isso, são coisas que acontecem, né? Mas a forma de trabalhar que a gente tá utilizando aqui na Secretaria da Agricultura é essa, né? Lembrando sempre que a questão de horários, né? A questão de horários, né? Parece que deu uma polêmica a questão de um horário, seria essa um detalhe que...
Não, eu até...
Os funcionários estão chegando atrasados.
Eu estou fazendo muita pergunta, vou largar para os vereadores. Só que o que nós trouxemos, os dois secretários, porque deu uma reclamação, que eu acho que os vereadores são fiscalizadores, têm o direito de cobrar. E o vereador Zé Luiz, na sessão passada, disse que pediu um serviço para o senhor da rede escavadeira e não foi feito. Então, gostaria de saber qual o motivo. Porque eu acho que o vereador tem o direito de cobrar, mas o senhor tem o direito de explicar o porquê que não foi feito o serviço. Esse é o problema.
Eu não sei de quem se trata, na verdade. Não sei quem seria a pessoa. Hã? Não, quem se trata a pessoa que foi solicitado o serviço?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, nosso vice-prefeito, secretário de obras hoje. E boa noite, Lidiano, também secretário da Agricultura. Até eu ia deixar mais para o final, mas como o meu nome foi citado, eu lhe fiz um pedido via telefone para o cemitério do Carmo, o senhor deve lembrar, que lá está expostos coroa, resto de... E o senhor ficou de passar, na passada, fazer. E eu acho que houve um esquecimento, que ela passou, está lá para o lado da rondinha, e não foi feito. Eu também fiz uma reclamação... Não, no cemitério do Carmo, não. E até a minha tia me cobra todos os dias, até a semana, acho que eu pedi para o Alisson fazer, para fazer a limpeza, porque agora o destinado está por aí. Há um jogo político, cidade pequena, cada um querendo pegar o fígado do outro. Eu fiz uma reclamação, e como o vereador Gilberto falou, eu sou fiscal do povo, e o povo me cobra. Eu falei na Câmara... E fui até interpretado errado, até pelo funcionário, me ligou no outro dia, o funcionário da Reto, que está o Júlio, que a Reto, eu acredito que tem manutenção, mas eu lhe digo, está deixando de desejar esse transporte. Por exemplo, está lá no Loreto. Aquele dia a Reto, já estava aqui, eu, o vereador Alex, o vereador Flamarion, um rapaz me ligou no Loreto, me dizendo que era 10h35 a hora que pegaram a Reto. Tá. A manutenção não foi porque o Júlio me ligou no dia me contestando, dizendo que ele não teve transporte. Bah, me queimou na câmera, falou, eu não tive transporte. Aí eu digo, tá, Júlio, mas agora são 9h15, eu também não tenho transporte nesse momento, ele disse. E aí ele me disse assim, ó, o tempo que vocês estão cobrando, por que vocês não dão um carro para nós transportar? E eu digo, não, Júlio. Eu estou há 17 anos com o vereador, fui com o colega do vereador Luiz Antônio e sabe muito bem, nós somos muito cobrados. Então, isso aí, quem tem que dar suporte é as secretarias. Não é nós, vereadores. Se cada secretaria a gente vir aqui reclamar e nós ter que dar o suporte, eu acho injusto. Eu já dou bastante suporte para a prefeitura, carregando muitas pessoas no meu carro e não cobrando nada. Discordo do senhor, já para elencar, quando o senhor fala que vocês não prestam serviço, vocês auxiliam. Não, vocês prestam serviço. No momento que vocês cobram por hora trabalhada, ou seja, um real ou um milhão, vocês estão prestando serviço. Auxílio é aquele que o senhor presta serviço e diz assim, ó, vocês vão lá e dão o que quiser para a prefeitura. E não pode, é um serviço público. Então, vocês são prestadores de serviço, vocês cobram... A gente tem que assinar, que inclusive eu estou devendo à prefeitura. Houve, até falei para o prefeito, houve um... O rapaz falou bobagem lá, que eu não me neguei a assinar, eu só disse para ele, pode assinar por mim, porque eu confio em ti, ele fez o trabalho, tem que pagar. Então, vocês são prestadores de serviço, cobrando um preço bem abaixo do que é o particular, mas a prefeitura presta serviço, porque é recolhido o valor hora aos cofres públicos. O senhor presta um grande trabalho, estão prestando. O Petrucci, um baita funcionário, eu dou os parabéns. O Júlio não tem o que falar como funcionário, só que eu acho que as secretarias vão ter que ver. Eu fiz um, agora o senhor falando, eu fiz rapidinho aqui, ó. Se a cada dia a secretaria deixar, porque hoje eu passei ali, era 8h40, o senhor estava na frente da prefeitura, o funcionário Júlio também estava na frente da prefeitura. Então, se locando aqui outro Loreto, vão perder o mínimo uma hora. Se a cada dia perder uma hora, mês trabalhado, 23 dias, vão perder num ano, 48 dias, perdendo um dia por semana. Então, nem tudo que a gente faz na privada, a gente pode fazer na pública. Mas é um espelho, porque eu venho, eu sou do rural, eu levanto todos os dias às 6 horas da manhã e trabalho na área rural. E se, eu sei, se não levantar cedo, e eu dei um exemplo, veio todo o pessoal da secretaria, vereador Antônio, secretário Antônio, lá na inclusive o pedágio, lá no DICA, me cobrar que eu estava contra os funcionários. Eu não estou contra os funcionários. Eu sou o cara que sou mais a favor do funcionário. Eu acho que tem que incentivar o funcionário, pagar, se ele exceder, pagar a hora extra, porque sem funcionário a prefeitura não anda. Mas eu também, eu tenho que ser cobrado, porque eu estou ganhando para isso. Eu falei para o Pedrazi, Pedrazi, e se um professor do Loreto tem que dar aula a uma hora, e ele sair daqui a uma hora, vai chegar lá às duas, e aí como é que fica? Então, é isso, é uma reclamação que eu tenho que o pessoal cobra. Mas eu acho que a secretaria deu tanto a sua, então um grande trabalho, vereador Antônio, secretário Antônio, e o senhor também. Tem os ajustes para fazer, e eu estou aqui representando o povo. Seria isso, obrigado.
Eu quero aproveitar, então, e então parece que a coisa, ela, eu concordo com o senhor, que as coisas não estão como deveriam ser. Agora, o que eu gostaria era de saber como ajustar essas coisas. Então, vou colocar para o senhor a seguinte situação. Eu estou com 3 funcionários trabalhando. Tá? Eu não tenho como obrigar um funcionário, acredito que todos saibam, a chegar antes das 8 horas. Tá? Eu tenho uma Saveiro. A Secretaria da Agricultura tem uma Saveiro. E essa Saveiro, por lei, eu posso transportar uma pessoa. Então, eu estava com um funcionário, um dos funcionários, ele estava trabalhando lá na Palma. Tá? Então, é exatamente uma situação extremamente chata, enxergar um funcionário parado, em frente a uma prefeitura, 8h30, 9 horas. Tá? Agora, o problema eu conheço, eu acho que todos conhecem, eu gostaria que, de repente, vocês tivessem uma solução, né, para resolver isso. Mas vamos entender a situação. Lá na Palma. Aí alguém sai para ir lá levar o funcionário lá na Palma. Uma máquina, nós temos uma política de muito cuidado com as máquinas. Nós não temos a política de querer máquinas novas. Nós não temos, não trabalhamos com a política de subir em cima de um trator, isso eu tenho cobrado direto dos meus funcionários, dos meus colaboradores, né? Aonde está o caso daquele 275, que era um trator que estava lá para ir para o lixo, lá, que nós, hoje está ali um trator de ponta, sem problema nenhum, trabalhando maravilhosamente bem. Né? Então, o que se faz? E qualquer um que tem máquinas, estou explicando para quem não conhece nada de máquinas, quem conhece sabe como é que funciona. Né? Então vai chegar lá, leva o operador. Lá tem um probleminha não sei no quê. Lá tem que ajudar o rapaz a engraxar, né? Tem que, vamos controlar, ver como é que está o óleo, né? Vamos limpar radiador, né? Que às vezes um radiador, ainda mais com essas questões de roçadas ali, ó, para quem não conhece, para quem é descuidado, que chega lá e põe a chave até arrebentar e depois só liga dizendo, olha, o trator parou, fundiu, às vezes só por falta de cuidados. Então, isso demanda quanto tempo essa brincadeira aí? Muito bem, aí ele foi lá e volta. Esse ele foi na Palma, os outros dois funcionários estão aqui aguardando ainda. Aí ele volta para cá, quem levou ele para lá. Agora tem que levar o outro lá no Rincão dos Reis. Que foi o que aconteceu com o Júlio, né, nesse dia, né, ou nesses dias. Aí qual é a decisão que eu tomei? Ao invés de eu estar fazendo isso, e depois eu chegaria, eu não ia chegar às 10h30 no Loreto, eu ia chegar ao meio-dia e meia, talvez, lá. Tá? Então, qual é a decisão que nós acabamos tomando? Fui à Secretaria de Obras, conversei com o pessoal da Secretaria de Obras e perguntei, por acaso vocês estão prestando serviço na região do Loreto? Estamos. Então, vocês teriam como dar uma carona para o Júlio na ida e na volta? Temos. Perfeito. E o que, que eu fiz em relação ao carro, a Saveiro? Ao invés de alguém estar levando, leva um operador, volta. Leva outro, volta. À tarde tem que buscar. São 4 viagens. Eu decidi o quê? Peguem a caminhonete, vão vocês com ela lá e fiquem com a caminhonete lá. Tá. O que aconteceu, o que eu estou sabendo naquele dia, é que a Secretaria de Obras, eles não iriam fazer prestar o serviço no Loreto. E, inclusive, nem iam lá aquele dia, porque tinham outras demandas aqui que surgiram, que eram mais graves, e aí não iriam aquele dia lá para o Loreto. E o Júlio ficou sem ter quem levasse lá. Ele, a pele, não ia para o Loreto. Né? E aí, quando conseguiram um espaço ali, que foi realmente no horário, parece que às 10h30, aí foi lá levar o rapaz para lá. É isso, foi isso que aconteceu. Então, a gente sabe das fragilidades, e nós temos, inclusive, Saveiro, eu passo dizendo, não é um carro para nós ter numa Secretaria da Agricultura. Nós precisaríamos de uma caminhonete que coubesse 5 pessoas, uma caminhonete rústica, né, que então, porque eu não posso... imagina a situação, eu não posso levar alguém na carroceria. Isso é crime, eu vou ser punido. Enquanto as coisas acontecerem e ninguém vê, está tudo mil maravilhas. No momento que acontecer qualquer coisa, eu vou ser severamente punido, eu não posso. Né? Então, a gente sabe das deficiências, a gente fica muito chateado com isso, mas tudo que a gente está fazendo é procurando respeitar o que é público, né? Que esse é um termo que eu procuro deixar sempre em evidência, é o respeito. Né? E se talvez eu não esteja tendo o devido respeito, eu gostaria que me corrigissem, mas me corrigissem com ideias, com soluções. Me diga, Lidiandro, se tu fizer isso, vai favorecer. Beleza. Né? Tanto é que esse tipo de assunto, nós sempre levamos em questão, até mesmo a questão dos valores, junto ao Conselho da Agricultura. Então, eu não estou sozinho nisso. Tudo que a gente faz, a gente procura tomar uma decisão em conjunto e que essa decisão venha favorecer a comunidade vicentense. Mas a gente sabe que é falho, isso aí não há dúvida. Não há como...
por isso que é importante fazer essa reunião para botar as claras, porque a gente não sabia da situação, então o vereador Zé Luiz tem razão de cobrar isso aí, porque ele foi cobrado. Então, foi bom vocês virem aqui, com a palavra o vereador Flamarion.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, colegas vereadores que aqui se encontram, ao nosso vice-prefeito e atual secretário de obras do nosso município, e ao meu amigo Lidiandro, secretário de Agricultura, desejar que seja muito bem-vindo nessa casa, porque, se não me engano, são 10 meses de administração, que a nova administração está à frente do nosso município. Acho que é a primeira vez que o senhor vem prestar um esclarecimento aqui nessa casa, da sua secretaria. E isso é muito importante, Lidiandro, sabe? Porque quando presidente fui dessa casa, a cada um mês ou 2 meses eu convocava os secretários para vir falar da sua secretaria, falar da sua dificuldade que tem na sua secretaria, para o pessoal poder entender um pouco em casa. E isso é de suma importância, porque às vezes, como tu mesmo falou, como acontece, disse daquilo, disse da lá, a coisa mais fácil que tem é chegar e ir lá conversar contigo, Lidiandro, ou com o secretário de obras, é o que eu sempre falo. Mas eu, até o senhor falou que nós, vereadores, temos que ter a solução. A gente tenta, o senhor falou agora nas suas palavras, a gente tenta arrumar alguma solução ou conversar com as pessoas, mas o senhor está à frente de uma secretaria, o senhor também tem que tentar procurar soluções, e o senhor está procurando as soluções. Só que eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre esse horário de turno único. Qual é a vantagem que tem para a Secretaria de Agricultura, e essa mesma pergunta eu vou deixar para o secretário de Obras depois, desse turno único em nosso município? Qual é a vantagem? Qual é o rendimento que dá para uma secretaria, principalmente a sua, que tem que sair para o interior, levar o maquinário, levar as pessoas? Obras também é a mesma coisa. Se vale a pena, porque Eu não sei quantas horas extras a secretaria está pagando mensalmente para os operadores de máquinas da nossa agricultura, né, se é compatível ou não. E sobre o pagamento das horas extras, como é que é feito? A pessoa paga, vem pagar primeiramente na prefeitura para depois ir o trator, ou a pessoa responsável pelo trator deu tantas horas extras, dá o papel e o assina, e ela vem e faz o pagamento das horas extras na nossa prefeitura?
As horas extras...
A hora da máquina, desculpa, é.
Ah, tá.
Desculpa.
Não. Assim, ó, nós não temos como, não temos como cobrar adiantado. Serviço é uma coisa que também quem entende de serviço, não existe como alguém dizer que vai ser 2 horas, 3 horas, 4 horas. Todo operador, ele tem uma planilha, tá, com o orímetro do trator, né? Ninguém abastece máquina sem fornecer o orímetro para nós sabermos o consumo que essa máquina está tendo, né? Que inclusive está me dando uma dor de cabeça o nosso João Dir, que ele gasta um diesel, coisa de louco, né? Aí vem essa questão da hora máquina, muito interessante. Esse é um assunto que eu já coloquei em pauta dentro do CONDAG, onde é cobrar a hora máquina, ela é igual para todos. Eu estou falando das máquinas. Tá? Então, uma hora máquina, então se vai pegar o 275, o Massa e 275, vai pegar o Tramontini, ou vai pegar o John Deere, não há uma distinção de valores. O valor é o mesmo. Só que o consumo do John Deere, ele é bem maior. Então, todo o operador, né, por isso, aí é que vem a questão da otimização, aí que vem a questão da gente... Se ele vai ter que vir pagar antes, em primeiro lugar, não tem nexo pagar antes. Tá? Ele já tem um formulário junto com ele, onde ele vai chegar lá, vai anotar o orímetro do trator ali, né, vai trabalhar aquilo que for necessário. Após o término, ele vai preencher e o cidadão, ou a quem foi trabalhado, ele vai assinar para consentir que foi feito o trabalho. É assim que funciona. E depois, agora mesmo, estava lá um senhor muito preocupado, lá que ainda não terminou o serviço, ele queria vir pagar agora. Na verdade, eu cheguei direto do serviço, eu cheguei aqui, lá no seu Juarez Betim. Né? Eu digo, seu Juarez, calma, nem terminamos o serviço, o senhor não precisa vir agora, fique calmo, está tudo tranquilo. Né? Outra coisa que é muito interessante, a responsabilidade... Tá? Não é porque é público que vão fazer de qualquer jeito. Nós estamos aqui, nós estamos recebendo para cuidar o que é do povo. Então, o que, que os operadores eles estão... Já deu problemas no sentido de eu dizer assim, ó, se vocês notarem que a área é imprópria para o serviço, vocês não façam. Não vão quebrar máquina, não vão quebrar implementos, né, porque depois quem é o responsável? Né? Agora mesmo, essa semana, uma pessoa que solicitou, a área dele tinha algumas pedras, né, e o operador disse, olha, eu não vou fazer o serviço aqui, que vai quebrar as lâminas da grade. Né? Aí o que, que ele disse? Aí ele ligou e disse, Leandro, é o seguinte, ó, façam o serviço, e tudo que quebrar é minha responsabilidade. Perfeito! Perfeito, pessoa consciente, né? E fizemos o serviço e tivemos a graça de não quebrar nada. Mas quer dizer o quê? A pessoa se responsabilizou. A pessoa se responsabilizou porque a área realmente ela era uma área que insegura para se trabalhar, né? Então é dessa forma que nós estamos trabalhando. E eu vejo isso muito tranquilo, as pessoas são muito tranquilas, elas sabem que aquilo ali é deles. Essas máquinas são deles, é de vocês, é do povo, não é minha. Né? E tudo que acontecer com ela não vai ser para mim, né? Vai ser para vocês, vocês vão deixar de fazer uso delas. Então eu vejo a coisa muito tranquila, muito satisfeito, e as pessoas são muito compreensivas quanto a isso.
Mais um momento, vereador Gilberto, presidente. Quanto à pergunta que eu lhe fiz do turno único?
Esse turno único, para nós... dificulta muito, né? Isso aí a gente sabe que O que eu acabei de falar, né? Nós não conseguimos obrigar alguém, nós não temos como dizer, vamos chegar às 6 da manhã para engraxar, para cuidar da máquina, às 8 horas sair trabalhando. Então, acaba acontecendo, isso vai acontecer sempre, de perdermos muito tempo com essas manutenções, essas prevenções, e aí acaba tendo que fazer o trabalho na parte da tarde para poder fazer algum tipo de serviço. Né? Para nós não é bom, não.
Não, eu também acho que para a comunidade do interior, para quem precisa das estradas, não é bom esse turno único para o nosso município. E quanto às horas extras paga para o pessoal? O senhor disse que tem 3 funcionários, é isso? 3 tratores? 3 tratores?
É assim, ó, lotado na Secretaria da Agricultura, existe, na verdade, eu tenho. Aí que começam as deficiências. Ó. Eu tenho 3 tratores, mas eu não tenho 3 operadores. Eu tenho 2. 2 magníficos, que está tudo assim, ó, sintonizado, pessoas super comprometidas, sabe, que eu não tenho nada a reclamar. Né? Eu tenho um funcionário. Eu tenho um que é responsável pelos licenciamentos ambientais, né, que cuida da parte ambiental, que é um problema também, uma demanda. Só sobre licenciamento ambiental nós poderíamos ficar a noite inteira conversando aqui. Né. Eu tenho um motorista que presta o auxílio para os leiteiros, né, para a PlaySul, e existem 2 funcionários que eles estão lotados na minha secretaria, mas eles estão prestando serviço na Secretaria de Obras. Esses são os funcionários que eu tenho.
Então, o senhor tem 2 funcionários que estão lotados na sua secretaria e prestando serviço na Secretaria de Obras.
Isso.
É isso? Isso. Quem, o senhor pode me dizer o nome deles?
Anderson e Darley.
Darley.
Porque essas pessoas, eles trabalham, eles prestam um serviço insalubre. Tá? O serviço que eles prestam é um serviço ligado diretamente com a parte de esgotos, tá? E isso demanda uma insalubridade específica por trabalhar nesse setor. E para que eles possam fazer uso dessa insalubridade, ter direito a essa insalubridade, eles precisam estar ligados ao meio ambiente, por isso eles estão lá comigo.
Não, perfeito. E o senhor já fez um levantamento de horas extras, gasta mensal, com esses funcionários, a partir da hora que termina o turno único?
Desses funcionários? Não, esses funcionários, há um relatório vindo da Secretaria de Obras, todas as vezes antes de se fazer a efetividade. Então, o controle sobre esses funcionários, ele é feito pela Secretaria de Obras, porque nós não acompanhamos esse serviço. Né? Nós não teríamos como acompanhar esse serviço. Mas o relatório, ele é necessário de onde foram feitos os serviços antes de cada efetividade.
E só para encerrar, então, a gente foi adquirido agora há pouco um tratorzinho pequeno para fazer as roçadas no campo, no trevo. Pertence à sua secretaria? Ou ele está lotado aonde?
Não, ele não pertence à minha secretaria.
Não. Então está lotado na Secretaria de Obras. Então depois eu farei a pergunta. Então seria isso, meu amigo Lidiano. Obrigado pela gentileza.
Sempre as ordens. Sempre as
ordens. Nosso vereador, vão ser mais objetivos, porque senão nós vamos à meia-noite só com
o
Lidiano.
Foi o que eu disse, nós precisaríamos aqui.
Vereador Alex, seja objetivo, rápido e rasteiro, porque só temos quase 7:30.
Boa noite, ouvinte 106. Nobres secretários, plateia que não estão assistindo, já o vice-prefeito que está aqui conosco. Gostei muito, secretário, que o senhor falou de umas coisas, que uns pontos bem chaves. Quem decide qual o trator que vai fazer o serviço? Ou o senhor secretário vai dar uma olhada antes do serviço iniciar?
Todos os serviços, muito boa a tua pergunta, caro vereador. Né, muito, 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 muito importante. Ó, preste atenção o que nós vamos falar agora sobre isso. O trator, quem decide é o nosso grupo. Nós não temos decisões em separados. E mais do que isso, nós temos tido alguns problemas na seguinte situação. Né, a pessoa faz, o Alex vai lá, ele tem um serviço para ser prestado lá na sua casa. Aí ele chega lá e se atira no chão lá, querendo que faça o serviço para ele, né? Aí nós vamos lá olhar, porque a gente suspeita, no caso agora está molhado. Alex, não dá para fazer o serviço nesse momento. Tá? Aí o Alex insiste, aí, né, que tem que ser agora, porque precisa, que vai passar o tempo de sei lá, do que ele estiver precisando. O que, que nós fizemos? Nós pedimos para os operadores irem até o local, fazerem análise, então nunca nem vai um só, para tirarem a dúvida junto, como é que está a situação desse local aí? Olha, não dá para fazer. Chega lá, aí eu chamo a pessoa e digo, Alex, não dá para fazer, tu vai ser responsável, tu quiser que a gente vá lá, vai virar uma anarquia a tua lavoura. Tá? E isso já tem acontecido, mesmo avisando, né? E depois o que acontece, muitas vezes, aí vão dizer que o operador é ruim, que o serviço ficou mal feito. Isso aí já aconteceu conosco, né? Então, mas a gente sempre procura chamar, e junto a demais, por isso que eu não deixo um sozinho, não deixo aí um sozinho para não ficar depois cada um contando uma história diferente nas esquinas. Né? Mas é importantíssimo essa tua colocação, vereador.
Gostei muito, secretário, da sua explicação. Acho muito importante isso, que uma junta de funcionários vai lá ver cada serviço. Sobre o que o senhor falou ali, manutenção, cada operador faz a manutenção do seu trator?
Em conjunto, nós trabalhamos em grupos, né? Nós sempre procuramos fazer, nós inclusive fazemos serviços, né? Nós já chegamos a desmontar, tenho as fotos aqui, nós desmontamos trator ali no Birolão. Nós fazemos serviço de mecânica, né? Então, mas nós sempre pegamos o grupo, né? Vamos trabalhar junto, vamos aprender a somar esforços, né? Não vamos fazer as coisas em separados. Não existe aquela questão de ti, um com ciúmes do outro, fulano está trabalhando mais, está trabalhando menos, né? Então nós sempre procuramos fazer esse trabalho em grupos. E outra coisa, sempre pedindo, né? Isso aí os meus colaboradores são testemunhas, eu sempre peço a eles, né? Porque as pessoas obrigam muitas vezes a pessoa a estabelecer uma data. E eu digo para eles, respeitem o produtor, vocês não mintam para eles. Né? Então vamos, se não dá para ir, digo, nós não podemos ir agora, nós não temos data para chegar. A pessoa vai ficar chateada na hora, e é compreensível, mas se nós estabelecermos uma data, nós vamos mentir para ele. Né? Então a gente está procurando trabalhar com o máximo de respeito e seriedade nessa secretaria.
Senhor, está de parabéns, uma equipe tem que trabalhar unida, junto, e esse negócio da manutenção é essencial para qualquer serviço público. Manutenção é tudo, hoje em dia parar um trator uma semana, um mês, até tu mover com toda licitação para comprar a peça, e buscar o menor preço, demanda de quantos dias. Senhor, está de parabéns, senhor e sua equipe. Só uma última pergunta para terminar, só quero saber quem faz o controle das horas, é um banco de horas que vocês fazem lá, ou é o prefeito? Como é que vocês fazem esse controle? Ele chega de lá e te entrega, eu fiz 50, 60 horas lá no produtor, Dani, não sei como é que é.
As horas, todos os dias, a gente sabe o que ele trabalhou, a gente sempre procura conversar com quem, né? Ele chega e nos diz que trabalhou tantas horas. O que a gente sempre faz é conversar com os produtores, que tempo ele ficou aqui? Né? Existe, sem contar que existe também um relatório das horas que ele prestou. Mas muitas vezes a gente sabe que não foram, o tempo das horas passadas não foram horas trabalhadas, né? Esse controle 100% você sabe que não, né, não há como, isso é uma coisa impossível. Mas assim, ó, a equipe é totalmente comprometida, né? E eu queria dizer assim, que qualquer coisa que acontecer com eles, a responsabilidade é minha, porque tudo que eles fizerem, essas questões de horários, eu é quem devo dar, eu é quem sou responsável por deslocá-lo até o seu local. Né? Então, o funcionário ele não pode se responsabilizar por coisa que não está sobre as condições dele. Né? Então, tudo que tiverem para falar, ou qualquer dúvida, procurem a mim, que eu vou tentar entender o que aconteceu e vamos tentar resolver. E pedir aos senhores também que todas as ideias que vierem para se somar, né, que tragam até nós, que esse é o nosso interesse, é o nosso objetivo. Respeito ao cidadão vicentense.
Obrigado, devolveu a palavra ao presidente. Muito boa a sua explanação. Acho que mais secretário devia sentar aqui, conversar um nosso minuto, até para o pessoal que está lá do outro lado nos escutando, saber como é que é o procedimento, como é que faz, como é que chega, a demora às vezes. Mas tem uma burocracia por trás do serviço. Obrigado, seria isso.
Devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado, vereador.
Quero registrar também a presença do funcionário público, nosso amigo João Carlos. Seja bem-vindo. A palavra continua à disposição, mas antes de passar a palavra para o próximo, quero dizer ao vereador Flamarion que não tinha solicitado ainda algum secretário aqui, porque não havia dado um problema algum, só dizia, ó, parabéns à Secretaria de Obras, parabéns à Agricultura. Então, foi surgir uma polêmica que foi importante acontecer isso aí. Porque aí veio à tona os esclarecimentos. Com a palavra, João Cação.
Senhor presidente, senhores da diretoria da mesa, senhor José Luiz, vice-prefeito de São Vicente, nosso secretário de obra, senhor Lisandro, nosso secretário de agricultura, e o nove mais colegas vereadores, e nosso João Carlos, que nós assistimos. O seu esclarecimento, não vou lhe fazer mais pergunta, porque os meus colegas que acederam fizeram praticamente todas as perguntas que eu lhes iria fazer. Então, foi muito bem esclarecido. Isso, como diz o vereador Alex, precisa vir mais seguido. Nós precisamos que o povo saiba como funciona e como está funcionando. Não é como o senhor disse agora há pouco, que vamos pegar um trator e vamos tocar até arrebentar. Aí arrebentou, para tudo. Então, vamos trabalhar menos horas, mas sempre. Esse é o objetivo. Então, eu quero lhe dar os parabéns, o senhor está de parabéns com a sua equipe, e vamos continuar, que é isso aí que nós temos que fazer a nossa prestação de serviço para o nosso povo de São Vicente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor João.
A palavra, vereadora Dani.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, o senhor Luiz Antônio, vice-prefeito e também secretário, e ao Lidiandro. E, Diandro, só gostaria que tu fizesse uma explanação maior sobre o Conselho, né? Porque o Conselho é algo importante, né? O Conselho Municipal da Agricultura, e ele tem várias áreas, né? E ele é muito importante, e às vezes a gente não acha pessoas para compor um Conselho, né? E, então, que tu explanasse assim, o que, que passa pelo Conselho, né? Que tu disse que muita coisa passa por ali. Então, tipo, de forma breve, assim, para o pessoal também entender que, às vezes, quando é convidado para participar de um conselho, que saiba que eles estão ali representando muitos e que eles se colocam à disposição também, né? Seria isso. Muito obrigada.
Isso, obrigado, vereadora Dani. O conselho, ele é responsável, em primeiro lugar, ele é sempre que ele está à disposição para ser convocado para dirimir dúvidas quaisquer que eu entender, que a Secretaria entender que seja necessário. Né? Outras, o destino de verbas, né, de verbas federais, de emendas parlamentares, eles precisam, a gente sempre é submetido ao Conselho, e o conselho, o conselho vai decidir onde será destinado ou até mesmo que tipo, às vezes vem uma verba que não está específico o item, né, o que será comprado, uma máquina, né, que tipo de máquina, né, qual delas seria a mais importante e a mais necessária nesse momento. Então, tudo isso é submetido ao conselho. Né? Outro uso que é muito ocupado o conselho é para a aprovação das DAPs, né? Que é o direito à aptidão ao PRONAF, né? Então, toda a DAP, ela precisa da aprovação do CONDAG, não é o Lidiandro, não é a Emater, e nós não fazemos normas, né? Nós seguimos as normativas que são estabelecidas. Inclusive, eu quero pedir desculpas agora a vocês até, porque há poucos dias, né, nós teríamos um curso e foi esquecido de avisar vocês com antecedência. Na verdade, foi um dia antes, que seria através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, seria direcionado a quais são as normativas para se ter essa aptidão à DAP. E aí houve um problema com o palestrante, e eu peço escusas a vocês que esqueci, né, vocês ficaram sem serem avisados. Então, essas são as principais atribuições do Conselho da Agricultura. Temos outros conselhos, né? Nós temos o Conselho do Meio Ambiente, nós temos também agora também o Conselho do Fundo Estradas, né? Então, tudo assim, a gente procura trabalhar, né, obedecendo a opinião da maioria. Às vezes, o que para mim seria o mais importante, dentro da visão do conjunto, não seria aquilo, seria uma outra coisa, né? Então, a gente sempre obedece e respeita as decisões do Conselho.
Quero agradecer ao secretário da Agricultura e Meio Ambiente pela sua bela explanação. Veio aqui o seu direito de defesa, explicação sobre sua secretaria, que peço também aos senhores vereadores, quando houver alguma reclamação que traga a esta casa, que a gente com certeza trará mais vezes, não só a agricultura, ou saúde, seja qual for, para que traga esclarecimento à nossa comunidade.
Eu quero só, vereador José Luiz, eu até quero pedir desculpa, sinceramente, pensei que aquela situação lá do cemitério já estava resolvido, né? Porque nós tivemos vários problemas com a máquina e tal, ela foi, voltou, fez o serviço numa ponta, na outra, e isso aí é uma situação bastante delicada, bastante chata, e eu vou entrar em contato hoje mesmo com o operador, e eu garanto que essa semana estará resolvido, e peço desculpa à comunidade, eu achava que já estivesse resolvido o problema lá. Tá?
Então, agora, com a palavra, o vice-prefeito, secretário de Obras, Luiz Antônio. Vamos ser mais objetivo, porque já temos bastante avançado o tempo. E o Luiz Antônio é muito nervoso.
Senhor presidente, senhores vereadores, secretário Lidiano, o nosso funcionário João, e os ouvintes da São Vicente FM, meu boa noite. Na verdade, vereador Gilberto, eu me sinto bastante à vontade aqui, até porque aqui a gente tivemos 3 mandatos, então não sou muito bom de tribuna, mas a gente, estando na Câmara de Vereador, parece que se sente mais um pouco à vontade. E como o senhor me solicitou a minha presença aqui, aqui eu dou aquilo que eu puder explicar aqui para os senhores, né? Eu não sei o que seria, até porque era para explicar sobre a secretaria. Nós estamos trabalhando incansavelmente ali, e o senhor sabe que a demanda, eu digo que aquilo ali é um desafio, a Secretaria de Obras, né? Porque as demandas são muito maior do que a gente não consegue acompanhar, então, mas na medida do possível, nós estamos indo, estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando aqui na cidade, né? Nós estamos fazendo trabalho aqui, canalização, que coisa que eu me lembro quando eu cheguei aqui em 97, já era cobrado, nós estamos fazendo. Por exemplo, vou licitar ali abaixo do Birolão, ali estão fazendo uma canalização ali, que aquilo é histórico. E na medida do possível, né, nós estamos indo, né? É muito, como o nosso secretário aqui, da Agricultura, estava explicando, as coisas são bastante difíceis, né? Nós pegamos as máquinas bastante trabalhadas, né, e até agora conseguimos, chamamos primeiro um mecânico, né, que ele teve um mês e desistiu, aí chamamos o segundo. E esse mecânico está nos dando uma mão muito boa lá, José Luiz. E, então, tentando botar essas máquinas em dia, porque, como eu disse, eu vou repetir, a demanda é muito grande. Nós temos trabalho dentro da cidade e temos esse interior aí, que eu não... Eu até gostaria até de saber quantos quilômetros, uns falam em 500, 600, eu acho que tem mais de 1.000 quilômetros, esse nosso município de estrada, né? Se vai medir todas as estradas aí, porque o que a gente tem andado por aí, se tu começar lá no costado do Turupi, nós temos estrada, você vai até o fundo da Glória, e temos essa dificuldade aí do nosso solo. Infelizmente, nós temos esse solo, essa terra preta arenosa aí, que tu patrolar é barbada. Agora, eu cheguei aqui, estava o vereador João Cassol me falando, e a gente tem acompanhado, vereador, todo o município, né? Tem um rapaz que é responsável pelas estradas, e ele, final de semana, ele está andando pelas estradas, e sabe até quantos bueiros tem que fazer. Nós temos 15, 16 bueiros que nós temos que fazer, logo em seguida, e ele sabe qual é os pontos que precisa, só que nós temos, assim, ó, nós tentamos fazer um cronograma, e aqui, ó, para o lado de São Miguel, Calvo Giretã, agora esse ano nós já passamos duas vezes a patrola, e está ruim de novo, mas nós temos que atender o Loreto, temos que atender o Loreto, ali uma parte da Glória, e agora, e nós dependemos, olha, quase que exclusivamente do tempo. Se o tempo... E eu já tive uma experiência de uma estrada aqui, que o pessoal estava pedindo que patrolasse, coisa e tal, e estava previsto chuva. Fizemos o patrulhamento, né? Olha, foram para o Face, elogiaram, coisa e tal, que ficou muito bem, coisa, estava muito boa, a gente ficou feliz. Bom, é a nossa obrigação. Veio uma chuva, né? Veio tudo o contrário. Disseram, olha, se alguém adoecer aqui, está intransitável, não passa ninguém. Por quê? Porque foi patrolado, coisa e tal. Então, a gente já teve essa experiência aí, ó. E nós estamos aí pedindo que, claro que chova, que nós choveu bastante e nós dependemos da chuva. E foi bom que eu acho que encheu essas barragens, né, secretário Lidiano, aí, que precisava de chuva, mas que Deus nos ajude aí, que leve meio controlado a chuva agora para a gente poder, né, dar uma trabalhada, né, porque o tempo, na verdade, é o que está nos atrapalhando bastante. Não sei se algum vereador, alguém que teria alguma pergunta, pois não.
Boa noite à mesa diretora, boa noite ao vice-prefeito Lidiano, secretário da Agricultura, os nobres vereadores, João Carlos, que está na plateia. Eu gostaria que o senhor explanasse a comunidade vicentense, vice-prefeito e secretário, sobre os bueiros que estavam no Cadinho, a situação que o senhor pegou os bueiros, como é que foi colocado esses bueiros, qual é a situação que foi instalado esses bueiros. Gostaria que o senhor colocasse para a comunidade aí para ficar o melhor entendimento. Obrigado.
Obrigado, vereador Matheus. Pois é, vereador, nós temos esse problema, né, que a prefeitura está no Cadinho, isso por causa exatamente desses famosos bueiros, né, nós conseguimos fazer um, e o outro nós estamos... tem um bueiro que foi feito... Eu não sei se ou por que aconteceu, que, na verdade, os que tem que ter seria um metro o tubo, né, os tubos, e ele foi feito com 80. Então, tiveram que desmanchar, vão ter que tirar, na verdade, não foi desmanchado, a gente fez bem do ladinho dele, né, a gente já começou para bem do ladinho para tirar aquele, né, e, enfim, a gente está... Tem que fazer as cabeceiras de outros, né, até para a gente poder sair do Cadinho, porque mas estamos encontrando essas dificuldades, o tempo nos atrapalhando, mas agora já está bem encaminhado. Eu acho que logo em seguida nós vamos conseguir a resolver esse problema. E não contando assim, ó, claro que não vamos aqui, não viemos aqui para falar mal da administração de ninguém aqui, cada um sabe como trabalhar, né, mas assim, ó. Claro que teve certamente aprovação do engenheiro que estava na época, mas tem bueiros, como o senhor me cobra bastante aqui no 28. Aqui abaixo da 28, que ficou muito alto, né? E agora nós vamos ter que fazer um aterro ali para poder a água, porque a água tem que subir bastante. Quando ela sobe para chegar no bueiro, ela já começa a sair pelos lados, né? E o que nós vamos fazer? Não vamos manchar aquilo ali, vamos ter que fazer um aterro. Não.
Com certeza, vereador, até a gente é muito cobrado pela comunidade, né, como os vereadores falaram, sobre esses bueiros ficaram muito altos. Teve pessoas ali, inclusive o meu amigo Giribone ali, o Michel, que inclusive agarrou o motor da caminhoneta dele, que tinha que vir trabalhar, e entrou água no motor. Então, agradeço, parabenizo a secretaria do companheiro Lidiano, do senhor está sendo... Os esforços estão saindo, né? A gente entende que o tempo não deixa, mas como o senhor explanou agora, isso para o produtor rural é muito bom, né? Porque enche as barragens e coisas. Então, eu acho que agora vai dar uma trégua no tempo e a gente com certeza vai conseguir fazer um belo trabalho como está fazendo. Só mais uma pergunta, vereador, que o pessoal lá da minha localidade, do Rincão dos Reis, me cobra muito aquele bueiro que está entupido lá. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa, qual é a ideia para resolver aquele problema ali. Tá bom? Seria essa a minha pergunta. Muito obrigado.
Olha, aquele bueiro, aquele, vou te contar, aquele deu uma dor de cabeça e está nos dando uma dor de cabeça, assim, ó. E a gente teve uns 2-3 dias, conseguimos um motorzinho para puxar aquela água, secamos aquilo lá, e descemos com a reta escavadeira e não conseguimos desentupir, que lá é muito fundo. E aí tentei arrumar uma escavadeira hidráulica e não consegui, e no fim acabamos deixando. E há poucos dias estava falando com o nosso amigo Tonho Silveira, e aquela propriedade ali é da sogra dele, e ele me disse que ia dar uma conversada com ela, que se ela concordasse, deixaria assim como está, e nós fizesse um outro bueiro, até que fundasse uns 2 metros ou mais, e fizesse um outro bueiro do lado, e deixar aquela água represando ali, voltar aquele aterro de novo ali, e fazer um bueiro. Então, estou aguardando o Tonho me dar essa resposta. Seria interessante que nós, né, porque senão nós vamos ter que contratar uma escavadeira hidráulica que para poder desentupir aquele negócio lá, porque é complicado. Se os vereadores passarem por lá, vão ver que aquilo deve ter uns 5, 6 metros de altura ou mais de aterro. Pois não.
Vereador Alex, rápido e rasteiro.
Retornando a essa tribuna, o senhor falou lá do bueiro, lá, eu vi você secar o bueiro, mas não adiantou, né? Está atacando ainda. Eu só me preocupo ali, é o que passa o transporte escolar ali. É perigoso aquele bueiro ceder para baixo, que é um baita no barranco, desce para o outro lado da estrada. E referente, o senhor falou ali agora das patrolas, tipo, pedir para um lado, para outro mesmo. Agora mesmo, fiz uma indicação até que pedi ali no Cerro São Miguel, que cortou a estrada, acho que uns 3 lugares. Sei que as patrolas estão pelo Loreto e coisa e tal, mas eu acho que teria que colocar, né, que seja a reta ali com a caçamba, só para dar cruzada, que você diz o pessoal, tem o transporte, tem o pessoal que vem trabalhar aqui na prefeitura, tem funcionários públicos que trabalham aqui, que vêm todos os dias, se deslocam de lá para cá.
Vereador Alex, a gente já sabe do problema lá, e a gente está assim, ó, estamos estudando a possibilidade de ver se vai uma reta escavadeira lá para resolver esse problema. Entendeu? Que a gente sabe que o pessoal é cobrado. Como eu disse, eu já fui vereador e eu sei que o pessoal cobra, mas tu também não pode... Nós não podemos fazer... como é que se diz? Nós temos um cronograma, nós planejamos, nós decidimos ir lá para o Loreto que estão cobrando. E, né? E talvez vocês aqui, tu né, tem bastante eleitor e conhecido no Loreto, o vereador José Luiz já está cobrando para arrumar lá na picada, que vai ser arrumado agora, né? Mas, como diz o secretário Lidiano, eu nem vou dar prazo, porque nós dependemos do tempo. Né? Nós tínhamos feito um planejamento, um cronograma, para o dia 10 do mês passado, nós entrar no Loreto, e choveu, e veio chuva, e não adianta, tem que esperar. Exato, até o senhor ia dar um almoço lá para o pessoal, né? Mas eu acredito que o almoço ainda está em pé ainda, né? Então, mas assim, ó, nós estamos preocupados, a gente já sabe, tem um rapazinho que nos cobrou, esse rapaz responsável pelas estradas aí, ó, o Osmar tem andado bastante, ele já viu tudo que tem que fazer, né? E na medida do possível nós vamos atender esse pedido, tá bom?
Com certeza, obrigado. Sei que o senhor está fazendo uma boa trabalho. O que eu ia perguntar para o senhor? Ah, o senhor vai voltar para a Glória só agora, semana que vem, se o tempo ajeitar.
Vereador Alex, assim, ó, nós estamos no Loreto, né? E nós não temos como... Nós estamos fazendo ali aquele Loreto dos dois lados, da direita e esquerda, vamos fazer ali... Dois Irmãos, E depois nós vamos fazer um serviço, como é que eu vou te explicar? Vamos ver os pontos principais lá que precisam, os mais necessários, lá no Loreto, para a gente poder voltar para cá. Né? Porque nós temos aqui, ó, tem essa do Timbaúva aqui, que o vereador João Cassol está pedindo, e com razão. Nós temos esse que o senhor está falando aqui, do São Miguel, que tem que voltar de novo. Então, enquanto o tempo for chuvoso, assim, eu acredito que vai dar uma acalmada aí, e nós vamos dar uma regularizada. Né? E outra, nós temos o problema de pedra, de cascalho, você sabe, e queremos, né, e estamos torcendo aí, que tem um deputado aí que sinalizou, né, vereador Gilberto, uma escavadeira hidráulica, que isso vai muito nos ajudar. Inclusive, a gente contratou agora, já tinha, como é que se diz, já tinha sido licitado, né, isso, né? Umas horas, e a gente está esperando o rapaz vir para extrair essas pedras, porque a reta escavadeira não é para esse trabalho. Então, inclusive, nós temos só com a retro trabalhando lá no Loreto, e outra está ali esperando. E como disse o Lidiano, a burocracia é muito grande para a gente, né, para comprar, para consertar. Ficou ali já faz uma semana, deve ficar mais uma semana parada ali.
Obrigado, secretário. Não, não me leve a mal, mas é que assim, quando nós somos cobrados, que o senhor falou, vários nos ligam, nos perguntam e nos cobram todos os dias, que nem vocês. Por isso, enquanto a gente é incisivo e pergunta de novo e manda ofício, nós sabemos que o senhor está fazendo o seu trabalho, mas o senhor não me leva a mal, mas nós somos cobrados também.
A palavra, vereador Zé Luiz, vamos ser objetivo. Que
vereador Alex, assim,
a rádio vai fechar.
A gente está sempre às ordens, sempre à sua disposição. Qualquer coisa, liga para a gente ou vai até a Secretaria de Obras ali, que a gente, na medida do possível, nós estamos atendendo. Nós estamos fazendo, né? Então, nós temos, como vocês, o ditado aqui, nós temos devagar, mas estamos indo, entendeu? Por não, vereador?
O adiantado da hora e o relógio está nos cobrando também, e tem que ser meu objetivo. Eu tenho o privilégio de conhecer 99% da estrada do município. Eu só não conheço uma estrada, é a que vai para a residência do seu Santos Soto, no Cabo Iretã. O resto eu percorri a todas elas. E sei que a dificuldade, o terreno arenoso, tudo o senhor falou, realmente. O senhor nem terminou, nem chegou no Loreto, já tem cobrança para cá no Cerro São Miguel. E nós entramos hoje aqui na Câmara, eu entrei com uma indicação, e posteriormente o vereador Matheus entrou com a mesma indicação, aqui na Travessa do Lixão, na 241, está intransitável. Diz que dia de chuva não cruza. E aí o pessoal do Ibirocai está ficando ilhado, porque ataca aqui na 28. Então pedia que levasse uma carga cascalho urgente. E aquele bueiro ali, ó, não foi terminado, ele foi feito em elevação. Então só falta fazer o aterro. É uma coisa que eu acho que é segmento de uma administração para outra, né? E no toque de caixa faltou realmente, ele foi feito em mais alto para depois fazer o aterro. Então, assim, para o senhor ver a importância do secretário vir, que o presidente está nos cortando a palavra, mas nós teria muitas e muitas perguntas, e eu estou à disposição do senhor, à disposição do Osmar, um grande guerreiro lá do Loreto. A comunidade de São Vicente está de parabéns ter pegado o Osmar, um rapaz que conhece, também conhece muito a parte da agricultura. O Osmar é um cara que conhece, tem visão, e homem que gosta do trabalho. Então, de parabéns, é por aí. Seria isso, obrigado.
Vereador José Luiz, na medida do possível, nós vamos atender. Hoje o vereador Matheus me mandou até a foto dessa travessa ali que realmente está ruim. Nós vamos atender. Outra coisa, tem um bueiro para cá desse que nós estávamos falando, adiante um pouco da escapando da 28 ali, ó, já vão ter que fazer esse bueiro, que tá, já estão cobrando, está furado. Então, então a demanda é muito grande.
A palavra, vereador Flamarion.
Meu estimado vice-prefeito, secretário de Obras, o senhor já passou por esta casa aqui como vereador. O senhor sabe que as demandas, o senhor mesmo falou aí, que as demandas são muito maiores do que se imagina. E isso é verdade. Quem está para o lado de fora acha que funciona de tal maneira, mas não funciona assim. A gente sabe muito bem. Para ser bem curto e bem rápido, sobre o tratorzinho pequeno que foi adquirido para roçar os trevos, os campos, aquele ali, se o pessoal do interior ou aqui da cidade, localidade, vamos dizer assim, da área rural, quiser para pagar horas roçadas, roçar grama particular, é possível ou não?
Vereador, o senhor me faz uma pergunta que nunca aconteceu isso aí, eu até não sei. Até que, né? Até porque assim, ó, ele é para roçar, roçar tipo um campo, onde não pode ter pedra, não pode. Porque aconteceu do outro trator, da outra administração passada, né? Alguém pegou, ele é. Como é que eu vou lhe explicar? É um tratorzinho que exige muito cuidado. Se ele pegar uma pedra ou se pegar uma raiz de uma árvore, ele está sujeito a quebrar, a arrebentar por baixo. Entendeu? Não. Então tem que ser, se for um campo de futebol, uma coisa assim, eu acho que pode.
Isso, isso.
O senhor me fez uma pergunta
que foi o que me questionaram, me fizeram esse questionamento essa semana. Né, só me fizeram esse questionamento esse fim de semana, né, porque são pátios parelhos.
Onde seria, no caso, o senhor está perguntando se pode prestar um serviço para
alguém? Não vou citar nome, porque a pessoa não me autorizou, né? Só para saber se podia. Outra coisa, bem rapidinho. O senhor faz parte da AVIAP, Associação dos Apicultores do Município, ainda, né? Eu gostaria de saber, porque já passou o projeto por esta casa aqui o ano passado, até nós, vereadores, fomos muito cobrados para fazer uma pressão no prefeito para fazer a doação do Colégio Ricardo Chagas ali, para a associação. Se não me engano, foi feita até uma solenidade de entrega, algo parecido assim. Eu queria saber do senhor, nessa parte, como é que está o andamento da associação e do coleginho ali que foi entregue para a associação.
Tu quer falar da Associação dos Apicultores, que foi entregue. Tá, assim, ó, vereadora, nós está dependendo de uma reunião, que eu faço parte da associação, provavelmente nós vamos devolver, porque nós praticamente resolvemos o nosso problema. Fizemos uma parceria com o IFAR ali para nós invasar o nosso mel, né? E eles, como têm toda a estrutura, para nós ficou muito bom. E aí eu acredito que nós não vamos precisar daquela casa ali. Então, provavelmente, mas nós assim, ó, o que ficou acertado para nós fazer uma próxima reunião e decidir se eu entendi que provavelmente nós vamos devolver para a prefeitura.
Não, tá bem. Então era só para saber e esclarecer então esse ponto, porque esse projeto passou pela casa, a gente foi muito cobrado naquela época pelos associados, né? Mas a gente entende e com certeza se devolver para o município vai ter muito pessoas que vão querer fazer o bom uso daquele espaço ali. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Maria Helena.
Sendo bem rápida, boa noite, senhor presidente, demais colegas e ouvintes da Rádio 106. Falaram bastante sobre estrada, a gente sabe dos problemas nas nossas estradas, mas o que nos cobra bastante aqui é a iluminação pública. A gente vê que está bonita agora as novas lâmpadas. Eu só queria que o senhor... temos um funcionário aqui hoje. Que o senhor explanasse rapidamente, explicando quantos funcionários nós temos nessa parte de luz, porque às vezes as pessoas cobram achando que tem vários funcionários, e acho que nós contemos com dois funcionários, né, para fazer toda essa parte da iluminação pública.
São dois funcionários, tá aqui, um deles está presente, que é o nosso funcionário João Carlos, e tem o Daiso, e para fazer essa manutenção. Né, e às vezes, esse aqui sai, o João sai com um motorista, e o Daiso tem que atender outras demandas, às vezes no colégio, enfim, tem bastante serviço também nessa área, né? E às vezes o pessoal cobra lâmpada também no interior, que a gente tem que fazer. Então bastante serviço nessa área. E tomara que Deus venha nos ajudando aí para a gente ir trocando essas lâmpadas, né? Que eu pouco não entendo quase que nada de eletricidade, né? E dessas, mas segundo o que eles me falam, que essas lâmpadas de LED, né, que foi trocado isso aí tem uma durabilidade muito grande. E isso, que bom que a gente pudesse colocar quase que em toda a cidade. seria...
Secretário, o senhor deve ter notado que eu nunca fiz indicação pedindo patrulhamento, cascalhamento, iluminação, seja qualquer for serviço de agricultura ou obras. Porque eu sei que vocês têm um cronograma a ser cumprido e a gente tem que respeitar. Porque não adianta querer sair com uma máquina lá do Loreto e lá para os Veios, o São Miguel. Então, aquela transporte, quanto é que custa? Tanto combustível como manutenção da máquina, e perdendo tempo. Então, eu respeito o cronograma de vocês. E quanto à iluminação pública, também é bastante cobrado. Até dos parabéns ao João Carlos, tá aí, e o Dais, que eles estão tocando, eles querem fazer toda a cidade interior para deixar tudo em dia, porque não adianta nós aqui chegar com indicação pedindo iluminação. Eles estão fazendo o que podem. E hoje, visitando o seu João Cassol, fui lá, eu quero saber da Ponta Restinga, tão comentada e falada e criticada. É, eu sei que foi feito um serviço muito bom ali, ó, uma meia sola, como diz, mas vai ser feita a ponte de madeira. Gostaria que o senhor me respondesse, só se eu não quero... Teria mais perguntas, mas eu não vou visitando...
Pretendemos fazer, sim, senhor, não pretendemos fazer essa ponte de madeira, é claro, né, porque não tem... E uma ponte de madeira aí dura 20, 30 anos, se fizer bem feita, né? Mas isso, né, já quero adiantar assim, ó, que isso, a não ser que há uma necessidade, por enquanto tá passando tranquilo, né? Mas mais adiante, até eu já falei com um funcionário, falei com o Lidiandro, que ele tem um funcionário para nos... que ali a gente se reveza, né? Porque nós temos um pouco de deficiência também de funcionário, né? Nós temos saiu um patrulheiro, saiu um funcionário, saiu o Joilson, né? Então temos essa dificuldade. Se chama aqueles do concurso, uns não querem não querem assumir, enfim. Mas o Petruco, ele é bom nessa ponte. Tem o Thiago também. Então, conforme já conversei com os dois aí, porque conforme a necessidade, se uma hora dessa precisar, o João Casolves, que já conseguiu a madeira, que é outra coisa que também nós temos essa dificuldade. E mais adiante, no verão, aí, pretendemos, sim, fazer essa ponte.
Com a palavra, vereadora Dani.
Retornando, senhor presidente. Luiz Antônio, eu queria ver contigo a questão da limpeza das ruas da cidade. Até o vereador Flamarion tem solicitado bastante na tribuna, o vereador Alex fez um pedido de indicação até das ruas centrais, gerais, né? E esse dia até me aconteceu uma situação de um eleitor me mandou uma foto que saiu no jornal, né? E disse, vereador, o que vocês estão fazendo? Tipo, né? Me cobrando também, então, eu disse, não, mas acredito que eles estejam fazendo, tem todo um planejamento. Então, gostaria de saber como é que está esse planejamento das limpezas das ruas da cidade, ainda mais que com chuva, calor, tudo isso... na cidade também prejudica, né? Tudo cresce mais rápido, então acaba a sujeira tendo muito mais. Então, só gostaria de uma explicação.
Obrigado pela... É assim, ó, a gente está bastante preocupado, a gente tem que andar nessas ruas e tem visto realmente no meio fio ali, ó, onde tem que... Nós temos um funcionário que está fazendo, né? Como eu acabei de dizer, nós temos essa dificuldade, essa deficiência de funcionário, e estamos indo. Tem um rapazinho que está fazendo essa limpeza, e depois nós vamos fazer juntar aquilo ali, porque além do que tem que cortar com passar enxada, tem que juntar a terra aquela, né? Então nós estamos devendo, eu sei que nós estamos devendo isso aí, mas estamos a caminho. Isso a gente já viu, e na medida do possível nós queremos fazer esse trabalho, com certeza.
Quero agradecer mais uma vez ao secretário de Obras pela disponibilidade de vir aqui. Podia estar em casa tomando chimarrão com sua família, mas isso aí foi bom ter surgido motivos para que vocês viessem aqui explanar e fazer a sua defesa. E dizer mais uma vez que esta Casa Legislativa é parceira de vocês. Quando precisar de auxílio para compra, conforme foi comprar duas lâminas de patrola, arrumada a caçamba, arrumada a caminhada de iluminação, arrumado o trator, não sei o que mais, então essa casa que disponibilizou dinheiro para auxiliar vocês. Então, sou um parceiro, e eu acho que valeu a intenção, no caso do vereador Zé Luiz, fazer essa reclamação para que vocês viessem aqui, e se surgir algum vereador, alguma reclamação aí, é só solicitar que a gente vai trazer mais vezes, não só vocês dois, como qualquer secretário do município. Agradeço mais uma vez.
Sim, sim. Eu agradeço a oportunidade e a gente se coloca sempre à disposição dos senhores vereadores, e até porque eu, como vou repetir de novo, a gente foi vereador aqui por 3 mandatos e eu sei que a gente é bastante, o vereador é bastante cobrado. Então, eu não me importo nem um pouquinho do vereador me ligar, o vereador ir lá na Secretaria de Obras, né, porque às vezes a gente pode, né, até explicar por que, que não foi atendido, né, entendeu? E aproveitando a oportunidade, já vou pedir para os vereadores aqui, né, porque como eu fui vereador também, a gente sabe que os deputados são... Primeiro que eles procuram é os vereadores. E pedir para os vereadores que nós temos, né, esse, as nossas máquinas vão trabalhando e vão vencendo, vão ficando vencidas. E eu quero dizer que foi tão útil aquela emenda que resultou nessa caçamba que o ex-vereador Joaires conseguiu. Então, pedir para os vereadores, né, que peçam aos seus deputados, porque não vai servir a administração do Fernando e nem do Luiz Antônio, vai servir para toda a comunidade. Né? Pedir um caminhão caçamba, enfim. Né? Nós, há poucos dias, tivemos um deputado aqui, o deputado Afonso Mota, e eu e o Matheus já chegamos com ofício. Já chegamos com ofício. Ó, nós precisamos, né, nós precisamos de um caminhão, alguma coisa para a Secretaria de Obras. Né? Porque você sabe que nós temos essa... Ah, que bom. E aí o deputado fez uma proposta para nós. Né? Daria um valor menor agora, ou ele garantia para o ano que vem uma caçamba para nós. E nós vamos, né, acreditamos e com certeza, né, virá essa caçamba, né, porque vocês imaginam assim, ó, o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, carregando pedra lá do seu avô lá, como é o Potreiro dos Ramos, trazer para cá, ou trazer lá para outro lugar, dá 50 quilômetros aí com 12 metros de pedra, ou lá do chão duro. Então, não aguenta muito, né? E, então, nós precisamos de ter máquina para poder também desenvolver esse trabalho.
Né? Você tem que fazer o pavilhão lá para botar as máquinas debaixo. Por que dá parada aquele pavilhão?
Olha, o pavilhão está uma novela. Aquilo lá, os engenheiros vão lá, o engenheiro da firma vai lá e diz aquilo lá, não sei o que aconteceu. Abriram aquele buraco e desmorona. Desmorona de maneira e sai água, né, verte água, e só vão fazer agora no verão, que ficou acertado para quando secar. Né, a gente arrumou uma bomba, secou, e ele fica desmoronando, e eles não conseguiram fazer, não sei lá. Mas a firma, há poucos dias, o engenheiro veio de lá e fez o teste e disse que vai. Nós estamos precisando demais desse pavilhão, mas vamos ter que esperar, é muita chuva. Ali é uma... Ali verte água, Gilberto. Ali verte muita água. Então, é só uma camada por cima. Então, vamos ter que esperar. Isso é coisa da natureza, é o tempo e pronto. Tá bom? Então, obrigado. Qualquer coisa, estamos ali na Secretaria de Obras.
Tá bom, obrigado, secretário. O Lidiano quer dar uma palavrinha?
Eu só queria me reportar à vereadora Dani a respeito da limpeza. Né, há pouco tempo, né, vereador Gilberto, né, a Câmara de Vereadores havia oferecido, né, um recurso para aquisição de mais containers. Né. Esses containers têm realmente deixado a cidade com um aspecto melhor, tem ficado mais bonito e tal. Né, e eu entrei em contato com a empresa, a mesma empresa, a CRVR, que é a empresa que faz a coleta de lixo, para saber o custo de cada container. Né, e eles me passaram que eles adquiriram os containers num valor de R$750. Então, aquilo ficou assim, né, nós tínhamos a intenção de adquirir mais uns 20 ou 30 containers. Aí, eles nos passaram o nome da empresa que eles haviam adquirido esses containers. O nome da empresa é Contemar. Nós entramos em contato com eles, fizemos uma pesquisa de preço, né, aí a surpresa, né? R$2.600, né? E não garantiam, não garantiam tempo com aquele valor, né? Então nós acabamos ficando mais cautelosos daí, né, por achar um valor já bastante significativo, né? Mas de qualquer forma vamos continuar
pleiteando algo melhor para a nossa cidade. Só título de informação.
Obrigado, vereador, secretário. Comunico aos vereadores que hoje não haverá grande expediente nem explicações pessoais. Vamos. Façamos o trabalho dos senhores vereadores. Procido, vereador secretário, faça a leitura da indicação 107-2021 de autoria do vereador João Cassol.
Indicação número 107-2021. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após ele em plenário, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal que seja providenciada a pintura de faixa amarela na Rua Carapé, para que os ônibus possam estacionar. A justificativa será feita em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de outubro de 2021, João Batista Cassol, da bancada do PP.
Coloca a discussão referida à indicação. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, sua indicação será encaminhada ao Executivo. Solicito o vereador secretário que faça a leitura das indicações 108 e 109 de 2020 do vereador Alex.
Indicação 108 e 109 de 2021. Vereador Alex dos Santos Martins, da bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, em a presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte indicação. Solicito que seja feita a manutenção da estrada do Cerro São Miguel. Solicito que seja feita a colaboração de areia na Praça de Brinquedos e troca e acréscimo de lambas na mesma. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de outubro de 2021, Alex dos Santos Martins, do PTB.
Coloco discussão a referida indicação. Não havendo nenhum vereador se manifestar, sua indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura da indicação 110-2021, de autoria da vereadora Daniela.
Indicação 110-2021. Daniela Butiger de Oliveira, vereadora da bancada do PT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem muito respeitosamente, diante de Vossa Excelência, apresentar a seguinte indicação. Que depois de discutido e aprovado por este egrégio colegiado, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Indico ao Poder Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras e Troca de Lâmpadas, na rua 7 de setembro, em dois pontos, próximo ao entroncamento do IFAR, São Vicente do Sul, e do trevo de acesso para a Caciquia, próximo à cooperativa Coav Sul. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de outubro de 2021, Daniele Budger de Oliveira, do PT.
Coloco discussão, referida à indicação. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, sua indicação será encaminhada ao Executivo. Solicito ao vereador secretário a leitura da indicação 112 da autoria do vereador Vitor Matheus. Ah, é 111 do vereador Zé Luiz.
Indicação de número 111 de 2021. José Lescou Carvalho, vereador da bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa. Nos termos legais e regimentais, venha a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal que faça o conserto com urgência da travessa entre a 241 e a Estrada de Birocai, antiga travessa do Lixão, sendo que em dias de chuva é o único acesso aos moradores que têm fazer a manutenção da Estrada de Birocai. A defesa será feita em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de outubro de 2021, José Lescou Carvalho, do PTB.
Coloco discussão a respeito de indicação. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, sua indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. E a indicação 112 é a mesma 111, então não precisa nada de ser decidido. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.